A pauta exportadora brasileira é composta majoritariamente por produtos manufaturados, que respondem por 56% do total, entre eles máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e locomotivas diesel-elétricas. De acordo com dados do Banco Central do Brasil, o estoque de investimentos diretos brasileiros em Moçambique registrou aumento de 18 vezes em apenas 2 anos, passando de 3 milhões de dólares em 2008 para 54 milhões de dólares em 2010. Vale a pena? A Vale está presente em Moçambique desde 2004, tendo vencido concorrência internacional para a realização de pesquisas em uma das maiores reservas carboníferas do mundo, localizada em Mwadzi. As atividades da mina foram inauguradas pela Vale em 2011 e a primeira exportação de carvão ocorreu em setembro último. A Vale tenciona exportar entre 5 e 6 milhões de toneladas por ano. A Vale adquiriu em 2010 a concessão do corredor de Nacala, onde será desenvolvida a ferrovia ligando Mwadzi a Porto de Nacala. Outras empresas brasileiras presentes em Moçambique são a Odebrecht, a Camargo Correia, a Galvão Engenharia e Eletrobras e a Petrobras. Moçambique participa de vários projetos de cooperação com o Brasil em áreas de saúde, alimentos, educação, e ciência e tecnologia, entre outros. O Reino da Suazilândia, um dos países para os quais a embaixadora Lígia Maria Scherer foi cumulativamente indicada para exercer a nossa representação oficial, tem população de 1,2 milhão de habitantes. Seu PIB é de 3,6 bilhões de dólares, não havendo registro de brasileiros residentes no país. O Reino da Suazilândia, localizado na parte meridional do continente africano, é um país que enfrenta grandes dificuldades com elevados índices de pobreza, com problemas como instabilidade política e grave incidência de HIV. Embora o Brasil mantenha relações diplomáticas formais com aquele país desde 1978, o comércio bilateral é extremamente parcimonioso, com um intercâmbio total em 2011 da ordem de 20 milhões de dólares. O Brasil exporta para a Suazilândia turbinas a vapor, motores e máquinas cafeeiras, material elétrico e tubos de aço. Em 2011, os principais produtos importados pelo Brasil foram circuitos integrados e microprocessadores, gerando déficit na relação comercial com o Brasil de aproximadamente 13 milhões de dólares. Há interesse por parte do governo Suazi em projetos de cooperação com o Brasil nas áreas de saúde para o combate à AIDS, de educação e agricultura. Outro âmbito de cooperação bilateral possível é o do biocombustíveis, principalmente para a produção de etanol, tanto de milho quanto de cana-de-açúcar. A Embrapa realizará a missão de prospecção para analisar possibilidades de cooperação no tema. A República de Madagascar, outro país onde a diplomata acima mencionada foi indicada para exercer de forma cumulativa a nossa representação oficial, tem população de 21,3 milhões de habitantes. A nossa representação oficial tem população 21 habitantes. O PIB é de 8,7 bilhões de dólares. Não há registro de brasileiros que lá vivam. O intercâmbio comercial com o Brasil, que reflete grande discrepância entre importações e exportações, perfaz um total de 22,9 milhões de dólares, dos quais 21,9 milhões constituem exportações brasileiras. Na pauta de exportações do Brasil, predomina o açúcar, 81%, e produtos manufaturados, como veículos automotores. O Brasil importa de Madagascar minérios, instrumentos de precisão e máquinas e aparelhos elétricos. Não há investimentos brasileiros em Madagascar. Diante da natureza da matéria, ora apreciaram, eram essas as considerações a serem feitas no âmbito do presente relatório, senhor presidente.
Muito obrigado, à Sua Excelência, o senador Sérgio Souza, pela leitura de seu relatório. Coloco em discussão o relatório. Não havendo mais quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º do ato número 1 de 2011 desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Passamos ao item 2, não terminativo, mensagem do Senado Federal número 50 de 2012. Submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Vera Lúcia Baguan Crivano Machado, ministra de primeira classe do quadro especial do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária, chefe da missão junto à União Europeia. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles, a quem concedo a palavra para a leitura de seu relatório.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Senado Federal é chamado a se manifestar sobre a indicação que a Presidente da República faz da senhora Vera Lúcia Barruim Cribano Machado para ministra de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata. Foi admitida no curso preparatório da carreira diplomática em 1967. Entre as funções desempenhadas pela diplomata, destacam-se assistentes da Divisão de Política Comercial, chefe de divisão da Ásia e da Oceania, conselheira e ministro-conselheira na Embaixada em Washington, consuleza-geral no Consulado-Geral em Miami, chefe do Departamento de Ásia e Oceania, embaixadora em Nova Delhi, embaixadora no Nepal, embaixadora no Vaticano e também junto à Ordem de Malta, subsecretária-geral de Política. O currículo da embaixadora Vera Lúcia é um dos mais ricos que pode haver na diplomacia brasileira. O relatório, senhor presidente, foi amplamente distribuído, todos os senadores têm tomado dele conhecimento, de modo que o relatório contém todas as informações que dispõe o Senado, os senadores para aprovarem o nome da embaixadora Vera Lúcia Baldwin.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles, pela leitura de seu relatório. Coloco agora em discussão o referido relatório. Não havendo quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º do ato número 1 de 2011 desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A segunda parte de nossa reunião de hoje dedica-se à audiência pública com Sua Excelência o Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para debater o posicionamento do governo brasileiro frente à situação política do Paraguai, em especial acerca do processo que culminou com o impeachment do então presidente Lugo e suas consequências para as relações entre o Brasil e aquele país, em atendimento ao requerimento número 27 de 2012 desta comissão, de autoria dos senadores, de suas excelências, os senadores ministro Francisco Dornelles, Ricardo Ferraço e Sérgio Souza. Convido para compor a mesa sua excelência o embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores, a quem dou as melhores boas-vindas em nome de todos os integrantes da Comissão de Relações Exteriores. Por favor, Sua Excelência, o embaixador Antônio de Aguiar Patriota. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senhor ministro Antônio Patriota, para fazer a sua exposição.
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite transmitido por essa comissão, por essa audiência, que me parece muito oportuna, e me dá uma oportunidade para um diálogo entre o Executivo e os senhores senadores sobre um tema que tem despertado grande interesse junto à opinião pública, e não por acaso. A situação do Paraguai é de especial interesse para o Brasil, como poderia deixar de ser. Trata-se de um país que, por várias razões, tem importância estratégica para o Brasil. País vizinho com o qual compartilhamos extensa fronteira, afinidades culturais, laços humanos que fundam uma amizade que se construiu ao longo da história. São importantes os vínculos econômicos e comerciais, e o Paraguai é um país que se encontra geograficamente próximo de grandes centros populacionais e industriais brasileiros. Em 2011, as exportações brasileiras para o Paraguai foram de cerca de US$ 3 bilhões. Superávit foi de cerca de 2,2 bilhões. Compartilhamos com o Paraguai um empreendimento comum que é um modelo e um exemplo para o mundo, a hidrelétrica de Itaipu. Existe um importante contingente, centenas de milhares de brasileiros no Paraguai. São cerca de 250 a 300 mil brasileiros que formam a terceira maior comunidade de conterrâneos nossos no exterior. Daí que Brasil e Paraguai sejam países que estão embarcados em uma mesma viagem. Caminhamos juntos na promoção do desenvolvimento econômico, social e político da América do Sul. Não por acaso o Paraguai foi um dos sócios fundadores do Mercosul. Não por acaso o texto fundacional do Mercosul se denominou Tratado de Assunção. Um Brasil próspero passa também por uma vizinhança que cresça de forma inclusiva, que compartilhe conosco os frutos da integração. E o Paraguai é parte desse processo. E é por isso que o Brasil vem dedicando nos últimos anos grande esforço e consideráveis recursos para contribuir para que o Paraguai tenha melhores condições de usufruir dos benefícios da cooperação bilateral com o Brasil e da integração no Mercosul. Exemplo disso foi o acordo feito por meio de notas reversais, posteriormente aprovado por este Congresso e que permitiu o reajuste dos valores pagos no contexto da compra de energia excedente paraguaia de Itaipu. O acordo que triplicou o valor da remuneração da energia adquirida do Paraguai está em vigor desde maio de 2011 e, desde então, o Brasil já transferiu cerca de 100 milhões de dólares ao Paraguai em decorrência desse acordo. Outro exemplo é a canalização de importantes recursos por meio do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, para projetos de desenvolvimento no Paraguai. E o maior desses projetos é o da linha de transmissão elétrica que unirá Itaipu à Vila Reis e permitirá levar a energia elétrica de nossa usina binacional até Assunção. Será um passo significativo no sentido de permitir que o país vizinho, tão rico em energia, disponha de melhores condições para pôr essa energia a serviço do seu desenvolvimento. O Brasil tem, portanto, interesse na participação do Paraguai no processo de integração. Isso é bom para o Paraguai, é bom para o Brasil. A integração na América do Sul é obra de democracias e é inseparável da democracia. Os regimes militares fomentavam as rivalidades regionais, ao mesmo tempo em que articulavam redes sinistras de repressão transnacional, como a tristemente famosa Operação Condor. As democracias tornaram possível a aproximação, a superação das rivalidades, a construção de verdadeiras parcerias. Não foi difícil dar-se conta de que essa construção de uma América do Sul integrada era inseparável da democracia. E, por isso, se elaboraram as cláusulas democráticas. O interesse do Brasil pela democracia na América do Sul não está limitado ao Paraguai. É antigo e suprapartidário. Mas é importante recordar que a cláusula democrática do Mercosul, o Protocolo de Ushuaia, de 1998, nasceu justamente a partir de uma ameaça à democracia no Paraguai. Na atual circunstância, o que se verificou foi uma ruptura da ordem democrática na nação vizinha, realizada com o objetivo de destituir um presidente que havia sido eleito pela vontade do povo e que vinha promovendo o crescimento econômico, combate à corrupção e ao crime organizado, dando ênfase aos programas sociais e à melhoria das condições de vida da população. A destituição se fez por meio de aplicação de um procedimento sumário em desrespeito às garantias de devido processo legal e do amplo direito de defesa, que, além de princípios gerais do direito, estão previstas na própria Constituição paraguaia. A reação brasileira à crise paraguaia foi, desde o início, coordenada estreitamente com os países da região. A reunião de emergência à margem da Rio Mais 20, convocada pela presidenta Dilma Rousseff, e a missão de chanceleres da UNASUL Assunção, da qual eu participei juntamente com 10 outros colegas da região, demonstraram capacidade de pronta mobilização diante da gravidade do problema. A suspensão simultânea do Paraguai, do Mercosul e da UNASUL enviou um sinal claro ao governo recém-instalado em Assunção e mostrou que a região não tolera desvios que comprometam a plena vigência da democracia no continente. A suspensão do Paraguai se fez com base em instrumentos jurídicos sólidos e sobre cujo teor não pode haver qualquer dúvida, estando o Protocolo de Ushuaia em vigência para todos os países do Mercosul, inclusive para o Paraguai. O Protocolo de Ushuaia é claro. Em caso de ruptura da ordem democrática, o Estado em questão está sujeito a sanções que podem envolver, e assim o diz explicitamente o texto,
a suspensão de direitos e obrigações. Nesse processo, o Brasil trabalhou e trabalha por uma reação criteriosa e medida. Cuidou-se especialmente para que não se prejudicasse o povo paraguaio. A produção de energia em Itaipu prosseguiu normalmente. Não se suspenderam direitos de teor econômico ou comercial, como preferências tarifárias, acesso a mercados, investimentos, nem tampouco os benefícios decorrentes do FOSEM. Suspendeu-se o direito de participação nos órgãos do Mercosul e, portanto, o direito de participação nas deliberações. O Paraguai voltará a participar plenamente assim que nele se restaure a plena vigência da ordem democrática. Não poderíamos ter agido de forma distinta, era preciso defender o compromisso com a democracia. Era preciso enviar um sinal claro não apenas ao governo do Paraguai, mas a todos os países da região. Um sinal inequívoco de que nesta região não há mais espaço para aventuras antidemocráticas. Fico particularmente satisfeito pelo fato de os esforços brasileiros de promoção da democracia em nossa região não tenham ocorrido de forma isolada. Ao contrário, tivemos o apoio unânime de todos os países da região, tanto no Mercosul como na Unasul. A firme condenação da região à ruptura democrática no Paraguai, além de célere, foi, portanto, coesa. E isso evidencia um amadurecimento da região, que hoje é capaz de se unir e falar com uma só voz quando se trata de defender valores fundamentais, como é o da legitimidade democrática. Marcada pela discussão sobre a crise no Paraguai, a cúpula de Mendoza produziu decisões importantes para o Mercosul. A de maior impacto, sem dúvida, foi a de acelerar o ingresso da Venezuela no bloco, tema que vinha na pauta desde há muito tempo. Como se sabe, a decisão de acolher a solicitação de adesão da Venezuela foi adotada pelo Conselho Mercado Comum em 2005, decisão 29 de 2005. Posteriormente, foi assinado em 2006 o protocolo de adesão, ratificado pelo Brasil em 16 de dezembro de 2009. E, subsequentemente, para a Argentina e Uruguai. Na verdade, no Uruguai, antes, em 2006. Como se sabe, o único obstáculo à formalização da adesão era a demora na consideração do tema pelo Legislativo paraguaio, que nunca se manifestou sobre o assunto. A decisão adotada agora em Mendoza foi a de acelerar e concluir o processo de adesão, de forma a permitir aquilo que é o desejo já manifestado por Argentina, Brasil e Uruguai, a incorporação da Venezuela como membro pleno. Para isso, se decidiu realizar, em 31 de julho, no Rio de Janeiro, já sob a presidência pro tempore brasileira, uma reunião na qual se chancelará a admissão oficial da Venezuela ao Mercosul. Essa foi uma decisão que fortalece o Mercosul com a incorporação de um país irmão que, por suas características geográficas e econômicas, trará ao bloco peso ainda maior e uma diversificação de sua projeção internacional, com a inclusão da dimensão do Norte da América do Sul, bem como de uma perspectiva caribenha. A Venezuela tem o quarto maior PIB da América do Sul, é o quarto país mais populoso da região, e com sua entrada no Mercosul, o PIB do bloco passa de 3 trilhões para 3,3 trilhões, um crescimento de cerca de 10%. Com a Venezuela, o Mercosul se estenderá da Patagônia ao Caribe, com 270 milhões de habitantes, 70% da população da América do Sul, território de 12 milhões de quilômetros quadrados, PIB de 3,3 trilhões, como afirmei. Com a Venezuela, o Mercosul, que já se destacava por sua dimensão agrícola, por seu potencial hidrelétrico, passa a se projetar ainda de forma mais nítida como potência energética, com posição de destaque tanto em recursos renováveis como em não renováveis. Com a Venezuela, a dimensão territorial do Mercosul será ampliada, passando a incorporar importante conexão entre a Amazônia e o Caribe. A Venezuela representa ainda um mercado de grande potencial para os parceiros do Mercosul, com quase 30 milhões de consumidores. Cerca de 70% dos alimentos consumidos no país, por exemplo, são importados. A adesão da Venezuela ao Mercosul também fortalecerá correntes de investimento e comércio de serviços entre o Brasil e a Venezuela. Mesmo sem a entrada da Venezuela no Mercosul, empresas brasileiras já têm contratos da ordem de 20 bilhões de dólares na Venezuela. Para os que estudam a história da América do Sul, uma das tendências mais importantes que se identificam nos últimos 10 anos é precisamente a diversificação da inserção da Venezuela, antes concentrada em uma perspectiva voltada quase que exclusivamente para o norte. A Venezuela abriu-se crescentemente para uma relação mais próxima com seus países, seus vizinhos na América do Sul. Em um primeiro momento, aproximou-se dos demais países andinos, em particular a Colômbia, com a qual intensificou notavelmente seu intercâmbio comercial de investimentos. E agora estamos presenciando um momento histórico de reinserção da Venezuela na América do Sul. Isso significa uma oportunidade para os venezuelanos e também para os sul-americanos de modo geral. Em resumo, quero deixar-lhes uma avaliação positiva dos resultados da cúpula de Mendoza. Foram adotadas decisões difíceis em defesa do nosso compromisso democrático, mas com critério e com o cuidado de não serem adotadas quaisquer medidas que afetassem o povo paraguaio. E em resposta a uma situação inaceitável de ruptura democrática, conforme uma avaliação coletiva, que é não apenas dos países do Mercosul, mas dos países sul-americanos como um todo. Por outro lado, avançamos para tornar realidade a adesão da Venezuela, que fortalece o Mercosul. Muito obrigado.